Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes na área em conversas com especialistas no formato de bate-papo. Eu sou a Júlia Rosseto, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou falar com a doutora Roberta Zag, que é assistente do setor de estrabismo da Universidade de São Paulo, doutora em neurociências e comportamento pela Universidade de São Paulo e membro da comissão científica da SBOP. E com a doutora Cristiane Rolim, que é mestre, doutora e pós-doutora pela Unifesp e vice-presidente da SBOP. E hoje a gente vai comentar, a gente acabou de sair do webinar, o último webinar da SBOP foi sobre terapias visuais, né, as evidências e suas aplicações. E a gente resolveu estender esse bate-papo que estava tão bom para falar sobre mais alguns pontos e para levantar o que foi de melhor no webinar. E Cris, você foi a host brilhantemente e eu queria que você destacasse assim, o que ficou na sua cabeça, quais foram os pontos altos e que você queira comentar.
Ô Ju, obrigada pelo convite. Agradeço também você ter apoiado a ideia de a gente fazer esse webinar. De fato, a gente tem tido um movimento grande nos consultórios com essa ideia de que os pacientes precisam fazer terapia visual quando eles têm alguma questão, né, de dificuldade, tanto por baixa visão ou por dislexia. Então, eu acho que o ponto alto foi a gente fazer essa elucidação de que o sistema visual, ele é muito mais complexo e muito mais interligado do que a gente, na prática, avalia, e que, no entanto, a gente tem que ter clareza em distinguir o que, que existe de evidência científica e o que, que não tem, né? E a gente sabe que para as terapias para baixa visão já existe muita evidência científica que a gente, às vezes, também não entende como a nossa medicina baseada em evidência, que tem desfechos muito objetivos, numéricos, quantitativos, porque às vezes são outros tipos de ferramentas que se usam. Mas já existe muita evidência científica para baixas de visão, enquanto que para outras áreas, como, por exemplo, dificuldade de aprendizado, dislexia, existe muita ciência, né, muita pesquisa, e a Roberta está envolvida nisso, e a gente sabe que cada vez isso está melhorando. No entanto, a gente ainda tem muito pouca evidência qualitativa, quantitativa ou de qualquer natureza, mostrando que a terapia é eficiente. Na verdade, o mais importante é a gente informar o oftalmologista disso, para que quando ele receba esse resultado, ele possa orientar o paciente dele de uma maneira efetiva e que seja útil para o paciente não gastar com o que ele não deve, não perder tempo precioso, né, no período crítico de desenvolvimento da criança.
E, Rô, seja bem-vinda, você já é uma assídua do nosso podcast.
Obrigada pelo convite, Jô, sempre uma delícia estar aqui nesse bate-papo.
E você deu uma aula brilhante sobre processamento visual, que eu já assisti várias suas e sei, é sempre ótima. E, assim, o que eu queria que você falasse pra gente é, no seu consultório, você falou muito bem falado que a gente precisa fazer um exame oftalmológico completo, né? E isso foi falado várias vezes no webinar de diversas formas, de que a gente precisa primeiro afastar que existe um problema visual, né? Anterior até o processamento, né? A criança tem estrabismo, tem um grau. E você falou isso super bem. Agora, para esses pacientes que chegam no seu consultório ou com alguma demanda de suspeita de processamento visual ou se ligam lá, ah, a doutora faz avaliação de processamento visual. Eu queria saber o que você faz de diferente do seu exame completo e se você faz algum questionário ou entrega alguma coisa para esse paciente. Porque eu acho, assim, que muito da razão dessas terapias alternativas sem comprovação ganharem espaço é porque a gente não consegue dar o que essas famílias precisam. Então, às vezes, eu sinto que o paciente vai lá, se eu falo pra ele, não, seu exame oftalmológico tá normal. Você sente que fica um gap ali, que a pessoa, ah, tudo bem, e agora o que eu faço? E daí eles vão procurar, naturalmente, alguém que vá dar uma atenção maior, que vai dar um relatório de 15, 20 páginas sobre aquilo. Então, assim, o que eu sinto é que a gente tem que fazer algo no meio desse caminho, que você tem que dar um relatório, assim, uma coisa mais cuidadosa pra falar, olha, eu tô avaliando tudo que existe pra ser avaliado, isso aqui é o seu relatório, e, enfim, o que você faz de diferente nesses casos?
É basicamente isso que eu percebo. Então, a gente aqui, por estar trabalhando com o Marcelo e falando sobre esse tema já há mais tempo, a gente acaba recebendo, eu, né, assim, recebendo há mais tempo esses pacientes com essas demandas. E as minhas primeiras aulas eram sempre tentando responder essa pergunta, né? Se o oftalmologista, quando a secretária dele atende o telefone e pergunta se você faz processamento visual, ninguém sabia o que responder. As pessoas ainda têm essa dúvida. Acho que o primeiro ponto é que sim, nós fazemos o exame do processamento visual enquanto a gente faz a avaliação dessa primeira entrada de informação. Então, esse exame oftalmológico completo inicial, ele é indispensável para qualquer outra avaliação depois. Inclusive para as terapeutas, porque o que a gente vê muito hoje é uma inversão de encaminhamento. A escola encaminha primeiro para a neuropsicóloga, a neuropsicóloga acha um monte de alterações, porque os exames não são exatamente específicos nem para oftalmo, nem para auditivos. E aí, depois disso, é que se dá alguma coisa de alterada, vai se procurar a avaliação oftalmológica ou audiométrica. Sendo que o certo é a gente cobrir toda a parte de entrada médica, de ausência de patologias, para depois essa avaliação neuropsicológica ser feita de forma adequada. Porque, por exemplo, para baixa visão, esse nenhum teste neuropsicológico é validado, porque a criança precisa ter visão de 100%, sensibilidade ao contraste normal, visão de cor normal. E, às vezes, a criança vai falhar no teste, não porque a parte neuropsicológica ou de processamento cortical está alterada, mas porque ela tem uma alteração da entrada de informação. Então, no começo, foi meio que para... Olha, a gente faz processamento, mas a gente vai até um ponto. Então, o que eu faço de diferente no consultório é fazer um exame bem completo no sentido de ir atrás de todas essas informações desses pacotes, né? Não só da acuidade visual, não só de fazer uma refração supraplegiada bem feita e uma prescrição adequada. Colocar a criança para ler, não só fazer medida de acuidade visual longe, mas também fazer, já que a demanda é para leitura, ver como é que está a visão de perto. E colocar a criança para ler, não é incomum que você pegue uma criança que vê 20/20, J1 e fica pescando letrinhas na hora da leitura, crianças de 14, 15 anos. Então, não que você vá fazer um diagnóstico, mas você vê onde que está a demanda da família. A anamnese primordial, as famílias vêm falando, a primeira coisa que a gente tem que perguntar, eu não gosto muito do questionário prévio, porque eu acho que tem muitas questões, eu gosto de deixar a família falar, e a pergunta é sempre assim, qual é o maior problema de vocês? Ah, o maior problema é para ler, o maior problema é para escrever. Ah, é assim, funciona oralmente, mas não funciona visualmente. Quer dizer, isso vai te guiando para onde vai. O exame da oculomotricidade, eu acho que é o grande ponto, o tendão de Aquiles, da maioria das avaliações oftalmológicas. As crianças com microestrabismo, com alteração da visão binocular, bastam títimos para fazer, para às vezes você ver que aquela criança não é exatamente bifovial. E isso pode ter um impacto negativo de tempo. E segundo o Fred, né, assim, eu sou casada com neuroftalmo, então assim, essa coisa do medir pupila, ver pálpebra, quer dizer, a gente tem que ver tudo, ver se o nefrótico não tem nenhuma alteração, porque criança é gente, né, então elas também podem ter doenças que não necessariamente os olhos estão afetados, mas que você tem uma doença que tem um campo visual alterado, enfim. E aí a minha demanda, e segundo o Fred também sempre fala, é melhor não ter mapa do que ter mapa errado. A gente recebe muita criança com exame oftalmológico dito como normal, porque passou com o oftalmo da família, que não está habituado a examinar criança, que não vê aquilo com muita tranquilidade, que vê um exame inicial assim, sem grandes corroborativos, e que lauda como normal, e aí as terapeutas ficam batendo de frente, às vezes, com uma criança que tem alguma questão. No relatório, eu acho que a nossa grande arma é quando a criança tem alguma coisa oftalmológica. Porque é aí que a gente sabe como fazer essa correlação para auxiliar as terapeutas. Então, às vezes a criança é prematura, teve uma série de questões, tem atrasos de desenvolvimento, mas também tem estrabismo. Então, da minha parte, eu sei quais são as questões que ela vai engastalhar, né? Então, assim, ela não tem visão binocular, ela não vai ter aquela coordenação motora fina que você espera para a idade. Então, isso tem que estar no seu relatório, porque a terapeuta não é obrigada a saber, você bota lá o diagnóstico estrabismo e todas as consequências que essa criança pode ter. A criança tem baixa visão, ela tem nistagmo. Então, o que que isso vai ter de impacto no dia a dia dessa criança para que as terapeutas possam fazer a terapia mais adequada? Quando não tem nada oftalmológico, aí eu ficava de mãos atadas. E aí você tinha mesmo que falar para as terapeutas que do ponto de vista visual não tinha nada significativo e para ela tocar a terapia sabendo que o potencial de visão era ótimo. Agora, o Marcelo, depois de anos e anos de pesquisa, usando diversos testes visuais, tem usado esses testes para fazer a avaliação dessas crianças de forma mais orientada para isso. E aí, nessas crianças, ou mesmo que tenham estrabismo ou alguma outra coisa associada e a gente quer investigar melhor, ou nas crianças que não tem nada, mas tem uma demanda de atraso, de questões atencionais, comportamentais, eu peço ajuda para o Marcelo. E aí a gente tem feito essa avaliação e ainda assim, não há um tratamento, mas o Marcelo tem encontrado questões para orientar as terapeutas também. Então, olha, essa criança precisa de um texto um pouco maior, essa criança precisa ver menos estímulos ao mesmo tempo. E aí, com pequenas orientações, as TOs, as neuropsicólogas conseguem fazer uns milagres. Mas isso baseado em achados, em números, né? Que Inclusive, a gente consegue replicar essa avaliação e ver o antes e depois das terapêuticas, como é que essa criança evoluiu, né? E aí a gente tem uma comprovação de que realmente tem resultado.
E como é que são esses testes? Conta pra gente.
Então, Marcelo, diferente do que a gente tem hoje disponível comercialmente, que são os testes neuropsicológicos, que são todos impressos, eles têm a grande questão de você não conseguir fazer adaptação para quem tem essas alterações visuais. Então, uma criança que tem, por exemplo, uma alta hipermetropia, que a visão não chegou a 100% nos dois olhos, então tem uma acuidade visual que é aquém, ou um paciente estrábico que teve ambliopia, enfim, há algumas adaptações que ele consegue fazer. E os testes, eles são feitos em computador. Então, você consegue também avaliar as questões dinâmicas e temporais da visão, que é super importante. Então, na hora da leitura e do aprendizado, você não tem o olho parado olhando para uma coisa só, né? Então, você tem uma criança que está tendo que pular a linha para lá e para cá, a coisa muda de cor, às vezes é uma atividade que demanda ver movimento. Então, assim, ele consegue, com diferentes estímulos, simular uma visão mais fisiológica. E aí ele vai colocar testes de diferentes qualidades de sensibilidade ao contraste, que a gente sabe que cada tipo de estímulo vai acabar estimulando mais uma área. Então, parece que essa criança tem um problema mais na área de movimento. Então vamos usar um estímulo mais temporal. Então, que isso a gente não consegue fazer com o papel, né? Não, eu acho que o problema dele é mais de decodificação. Eu acho que o negócio dele é tempo, ele precisa de mais tempo. Então, tudo isso é graduado e aí, por ser computadorizado, isso gera dados e mais dados, gráficos e mais gráficos, e o Marcelo, como um grande estatista, acaba fazendo uma avaliação muito pragmática desses resultados.
E esses testes, eu estou no Rio, vocês estão em São Paulo, existem outros centros que fazem esses testes? Ele está, uma iniciativa nova? Como é que é isso no resto do Brasil? Você saberia dizer, Cris? Você sabe de outros lugares?
Que eu saiba, não. Eu acho que tem muita coisa que o Marcelo está estudando, né? Muita coisa que ele já tem algum resultado de pesquisa, mas eu acho que isso não é disseminado para outros centros, não. Até onde eu sei, não é. E é isso, são testes bem interessantes mesmo, que ele usa muito fenômeno de crowding, mas em movimento, né? Realmente que mimetizam mais situações dinâmicas, né? Mas até onde eu sei, isso está bem distante de ser uma coisa disseminada. E é muito personalizado. É muito personalizado. Ele vai usar um teste específico para cada criança, né? Então não dá ainda para a gente dizer em larga escala como é que isso funcionaria em saúde pública, nada disso.
A questão é que para a gente construir os estímulos, você ainda precisa de um software especializado, né, Ju? Então, os estímulos que o Marcelo tem usado já são estímulos que foram testados para descrever doenças e déficits visuais em indivíduos normais, comparados com indivíduos com diversos problemas, glaucoma, catarata congênita, enfim.
Toxicidade, muito, né?
Só que aí o que falta é exatamente isso. Tabular esses dados, aplicar esses testes que são validados, né, que se mostraram capazes de dar respostas confiáveis e reprodutíveis, e tentar montar um protocolo. Então é esse o momento. A partir do momento que você tem, olha, esse estímulo serve para 95% das crianças para determinar se esse contraste está alterado, é quando você vai conseguir tentar oferecer isso para a indústria ou para alguém que queira desenvolver esses protocolos, porque como são softwares, basicamente você, aqui no consultório, o que eu fiz? Eu usei esse software para minha tese de doutorado lá na USP e aí eu baixei, não é caro. Só que o problema é que alguém tem que construir esses estímulos, que aí você precisa do conhecimento técnico que o Marcelo tem de anos lá no Instituto da Visão, lá da Psicologia, né? Então, uma vez que esses parâmetros estiverem certos, ser ou não distribuído isso para o país é um passo, mas a gente ainda está na construção desse conhecimento. Exatamente para fazer coisa baseada em evidência e não que a gente, né, simplesmente acha que tá bom de fazer.
Eu acho que isso foi bastante comentado, né? Que a gente sabe muito pouco, não que a gente, né, que a gente está estudando muito sobre isso e que não dá para você colocar a terapia antes de você entender o que está acontecendo e como essa terapia vai acontecer, né? Eu acho que daí que cai por terra muitas terapias que se usam sem justificativa, sem comprovação e que muitas vezes é só, né, alguém querendo ocupar esse espaço que fica esse vácuo, né? Porque às vezes de fato não tem nada que a gente possa falar, olha, não existe um tratamento para isso, mas a gente pode, né, acolher e eu acho que o que você falou aí que fica também para gente que não tem acesso a esses testes é a história, porque você vai tentar nesses testes replicar situações da vida diária da criança para você entender onde que o negócio encrespa. E talvez, né, uma família observadora, você ali no seu consultório percebendo a queixa, né, essa equipe multidisciplinar que a gente tem disponível, às vezes a gente consegue ir achando qual é a situação que a criança tem CRESP e como a gente vai melhorar aquela habilidade específica, né? Cris, eu queria que você comentasse, assim, que eu acho, eu não sei se a gente, como é que a gente pode ensinar para os pacientes eles reconhecerem que eles estão sendo bem tratados, porque, assim, eu acho que outro ponto é que muitas vezes as pessoas que estão propondo esses tratamentos podem parecer pessoas propondo tratamentos corretos, enfim, ela tá ali, o paciente chega no consultório, a pessoa fala, olha, você tem isso aqui, você tem que usar esse filtro, olha, tem aqui, a gente tem uma terapia para você, você vai usar o filtro amarelo e a sua criança vai desempenhar melhor, às vezes a família acha mesmo que ela desempenhou melhor, então como é que a gente pode educar essa população de como reconhecer esses profissionais e como saber que você tá em boas mãos, mesmo que falem que não tem um tratamento?
É complicado, né? Porque isso tem em todas as áreas da medicina, inclusive entre os oftalmologistas. É muito difícil o paciente saber qual é o oftalmologista que tem uma boa formação para atender o problema dele. É muito difícil, né? Está melhorando. Acho que os pacientes têm acesso mais ao Google, os pacientes têm acesso aos nossos currículos. Então, eu acho que a nossa atualização constante está ficando uma coisa mais divulgada e os pacientes podem ter acesso a isso, né? Mas eu acho que esse é um trabalho de formiguinha, que a gente tem que primeiro preencher essa lacuna da falta que o paciente tem de uma resposta para a questão dele, né? Se a gente não tem uma resposta, a gente pelo menos tem que pesquisar e informar que não existe essa resposta. Isso é super importante. Acho que a gente não pode trabalhar só com protocolo e fazer o básico e pronto. A gente tem que, acho que isso é a arte mesmo de poder atender individualmente e ter um cuidado individual com cada paciente, né? E acho que a gente tem sempre que explicar como é que a gente escolhe, como é que a gente faz a medicina, né? A gente faz a medicina baseada em estudos, em ciência, né? E que tudo que foge disso, a gente não acredita que seja útil para o paciente, né? Que aí parte para uma seara da crença, seara da fé, e aí isso a gente não pode usar na nossa medicina. Então, o paciente não sabe disso, tem paciente que não sabe disso, então acho que é muito importante a gente explicar com clareza que é assim que as coisas funcionam. Por que que a gente quis chamar uma equipe multidisciplinar? Porque tem muita evidência para intervenções psicológicas, tem muita evidência para intervenções neuropsicológicas, neuropedagógicas, e isso é mensurado. Então, o que a gente tem que explicar para o paciente é isso: você tem que procurar um profissional que tenha uma formação, né? E a formação é essa, a gente tem que direcionar nesse sentido, essa é a minha opinião, né?
Uma coisa importante de pontuar é que, assim, no entendimento da coisa, nós não temos muita evidência, porque ela está em construção. Mas dentro das terapias visuais, o que a gente tem é a ausência de evidência, né? Então, já houve, normalmente são terapias antigas, que foram propostas desde a década de 40 e 50, já foram tentadas muitas vezes no passado, e que algumas pessoas desenterram isso como se fosse uma coisa moderna e tentam novamente introduzir isso como se fosse um tratamento factível. Só que já há na literatura comparação desses tratamentos há muito tempo, como a pleótica era, por exemplo, né, que os antigos dizem que todo mundo que tinha estrabismo fazia exercícios ortóticos, e depois o tempo mostrou que não são todos os estrabismos que devem ser tratados com exercícios ortóticos. E da mesma forma, eu tenho livros e livros aqui herdados do meu sogro, que era oftalmologista, porque na época eles não tinham o que fazer, então se tentavam muitas terapias. E muitas das terapias que eu ouço hoje estão escritas nesses livros e já foram comparadas com placebo, e se notou que, assim, há resultado nos dois grupos, ou seja, aqueles pacientes que às vezes chegam falando, não, melhorei, você pode imputar, primeiro, a que ele tenha melhorado por um efeito placebo, segundo, porque a maioria dessas terapias não são feitas sozinhas, você não tem um tratamento funcionando para o paciente, você tem a psicoterapia, a terapia ocupacional, está todo mundo trabalhando junto, mais um treinamentozinho ali que está sendo feito, e o profissional pode querer vender que aquela coisa que é a coisa milagrosa. Então, acho que é importante a gente definir o que é ausência de evidência porque o conhecimento está em construção e ausência de evidência porque já se testou e já se comprovou de que isso não funciona. Então, o que eu oriento quando chegam essas pessoas, essas famílias, muitas já chegam em tratamento já com algum tipo de terapia específica, querendo saber a opinião, ou às vezes não, foi porque uma outra pessoa te encaminhou e você vem para uma, enfim. E o que eu tento fazer para as famílias é falar isso, falar assim, olha, há coisas que são comprovadas, há coisas que não são comprovadas. Cabe à família decidir aonde quer investir tempo e dinheiro, mas eu acho importante que vocês estejam cientes do que a gente tem de palpável. Talvez isso não valha esse tempo, né, que vocês estão despendendo, principalmente o tempo da criança. E essas crianças, elas chegam com inúmeras terapias. Então, são crianças que têm a semana inteira tomadas por terapia. São crianças que não têm tempo de brincar, muitas vezes. E às vezes é só do brincar que elas precisam, né? Porque o brincar a gente sabe que ensina mais do que muita outra coisa direcionada, né? Não para os doentes, é claro, não para os que têm alterações, né? Mas para essas questões funcionais, né? E de desenvolvimento.
E vocês querem nomear essas terapias que já são comprovadamente ineficazes? Sim, porque às vezes a gente chega no nosso consultório, a gente que não está muito acostumada com essa situação, e vem perguntar a opinião, assim, comentem quais vocês sabem que não são os nomes, que às vezes reformulam os nomes ou, né, põem um nome diferente para a mesma terapia, para a gente saber reconhecer ou quem receber isso no consultório.
Ai, gente, eu nem gosto de ser muito expert
nesse assunto,
porque é uma...
Não, mas eu quero... Então, são várias coisas, né? Assim, são filtros, lentes, sim, prismas, exercícios...
Prismas parece que são coisas bastante... São deletérias, porque você deixa de... Comprovadamente, cientificamente comprovadas que não são eficientes, e eles postergam a necessidade de cirurgia de estrabismo, por exemplo.
Tem épocas, né? Como a grande parte dos modismos, né? Então, a gente tem épocas em que há um aparecimento mais, né? Então, houve anos atrás em que as lentes, né, coloridas e os overlays coloridos estavam aparecendo muito, né? Que são, teoricamente, para tratar uma síndrome chamada síndrome de Ehlen, mas que sequer a síndrome conseguiu ser comprovada da sua existência, quanto mais o tratamento para uma síndrome que não se comprovou. Costumo dizer para os pacientes que é o seguinte, tratamento bom persevera, né? Então, o antibiótico não perseverou à toa, óculos para miopia não perseverou à toa, ou seja, o tratamento que é bom para uma doença é bom para todo mundo, né? Então, com raras exceções. O que a gente percebe dos filtros ou de algumas lentes, como esses prismas ativos, quando são tratados por uma questão que agora está mais em moda, tal da posturologia, é que os pacientes usam por um tempo, acham que melhoram e depois param de usar por conta. Quer dizer, sendo o distúrbio de aprendizado ou toda essa questão multissensorial defeituosa, isso não é uma coisa curável ao longo do tempo, né? Como a Celinha falou, ela é disléxica, sempre foi, sempre será, e ela tem que dar o jeito dela para resolver, né? Então, não é usando 6 meses de lente colorida que vão resolver todos os problemas. Então, a miopia não é assim. Se eu começo a usar óculos, tem que usar óculos para sempre, né? Então, a miopia não desaparece. Então, é mais ou menos isso que a gente vê com essas terapias. As mais comuns eram os filtros coloridos, agora um pouquinho mais, não tem aparecido tanto, mas os prismas ativos têm aparecido um pouco mais. Eles carecem da mesma forma de comprovação da fisiopatogenia, do porquê que funcionariam esses prismas. E também por isso a terapia fica aí de lado, porque a gente primeiro precisa definir a doença e depois definir o tratamento. E aí tem alguns outros tratamentos. Você usar marzenbols, que são umas bolas que têm umas letrinhas. Em geral, eles fazem uma combinação de tratamentos, né? Então, às vezes, como essa questão do movimento tem muito a ver com o movimento ocular, então coloca a criança em cima de um negócio que se mexe para ela ler umas letras, para ver se você faz essa integração. São todas coisas que já foram descritas nos livros, mas que a gente não consegue reproduzir isso nos testes, né? Com pesquisas bem controladas, mostrando que isso funciona para todas as crianças com déficit de aprendizado. E o problema é que, como cada um é muito individualizado, cada criança tem um probleminha aqui ou acolá, então abre, né? Eu compadeço das famílias, é muito ruim você ter um filho que tem tudo para aprender e para ir bem na escola e, de repente, ele não vai, a coisa empaca. Então, assim, as famílias vão tentando de tudo, né? E, às vezes, quando você vai olhar o currículo dessas pessoas que propõem algumas dessas teorias, são bons currículos, né? Mas, às vezes, de cursos que não são validados nacionalmente, então que a gente não tem muito como avaliar, enfim, a qualidade e a aplicabilidade, né, dessa formação. E aí, cabe a nós mesmo informar a população geral e aí deixar essas famílias bem informadas para tomarem a sua decisão, né?
Um dos grandes fatores para essas questões que você colocou muito bem são os fatores confundidores, né? Porque quando você faz uma intervenção que toma tempo, que você vai mobilizar a família, que você vai... Então, realmente tem muitos fatores confundidores que nos estudos têm dificuldade de isolar também, né? Então, a criança melhora? Melhora, mas melhorou por quê, né? Melhorou porque os pais estão dando mais atenção, estão tendo tempo com a criança. Então, acho que isso é um grande calcanhar de Aquiles aí, de por que as famílias aderem tanto a esse tratamento. Porque eles podem melhorar transitoriamente, mas tem tantos fatores confundidores, né? E os estudos, para serem perfeitos, assim, eles são difíceis e difícil investirem nesses estudos, né? Então, carecem realmente mais informação científica por vários motivos, inclusive por falta de fomento financeiro, né? Vamos ver se no futuro a gente consegue achar coisas que são mais eficazes, né? E que façam sentido.
Às vezes, quando a gente fala de, mas não tem tratamento visual, a coisa que a gente mais quer é um tratamento visual, né? Para ajudar essas famílias, né? É muito frustrante a gente não ter o que oferecer. Basicamente, o que a gente precisa é trabalhar para o entendimento mesmo, e se um ou outro desses tratamentos se demonstrarem efetividade, maravilha, né? É uma ferramenta a mais que a gente tem para oferecer e que o oftalmologista vai conseguir colaborar, os nossos ortopedistas, enfim. Infelizmente, até o momento, não é essa a realidade das terapêuticas propostas, né?
É interessante a gente não entrar aqui na seara do que funciona e o que não funciona. Foi muito bem falado no webinar. Até falar para quem estiver ouvindo o SBOPcast e não viu o webinar, ele fica gravado no site da SBOP para membros. E aí, Cris, você que concebeu esse webinar, que você quer deixar alguma mensagem final? Você quer, enfim, o que você achou? Eu acho que todo mundo ficou com gostinho de que talvez tenha sido curto demais, que é um assunto que gera muita curiosidade e tinham muitos profissionais muito capacitados ali. Eu acho que isso talvez desdobre para outros encontros, né?
Para fechar, né, acho que foi muito rico mesmo, né, acho que a gente juntou muita coisa num tema que a ideia era falar das terapias visuais, falar o que a gente faz na prática, o que existe, mas isso engloba muita coisa. A gente não teve tempo, por exemplo, falar de autismo, né, que a gente também recebe muitas avaliações no consultório, né, e tem muita coisa sendo estudada também, então acho que faltou tempo, mas eu acho que foi um pontapé inicial para a gente começar a ter esse hábito de ter discussões mais multidisciplinares, né, e ter uma abertura também para entender como é que eles fazem a pesquisa no campo deles e como é que a gente deve acolher esses pacientes para não deixar lacunas, para eles procurarem coisas que não têm evidência científica de fato.
É, eu achei que foi ótimo, acho que foi exatamente isso. E vamos seguir nesse caminho, né, de informação de qualidade, multidisciplinar, e que todo mundo que faz um trabalho bem feito é bem-vindo para a gente conseguir tratar dessas famílias da melhor forma possível. Rô, quer falar alguma mensagem final?
Não, eu acho que está tudo muito bem falado. Queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que acho super importante a gente tocar nesse assunto. A informação é a chave. Tentando trazer a verdade do que tem no momento, né? E aos poucos ir trazendo as inovações e as novidades que forem aparecendo no campo para deixar os nossos oftalmopediatras bem informados para tratar bem os pacientes.
Antes de finalizar, eu queria contar uma novidade para vocês. Quando a gente gravou esse episódio, a nota técnica não estava pronta, mas agora ela está. E eu queria trazer essa notícia para vocês, ouvintes do SBOPcast, em primeira mão. A nota técnica sobre terapias visuais, escrita pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, pelo Centro Brasileiro de Estrabismo e apoiada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, está disponível no site da SBOP. Se você quiser, é só acessar o www.sbop.com.br. A nota técnica vai estar na área do blog e ele é acessível tanto para membros da SBOP como para não-membros. Em tempos de viralização de conteúdo inadequado, é muito importante mostrar os tratamentos com evidência científica para criar as nossas práticas, informar os nossos pacientes e a população em geral. Então veja o conteúdo na íntegra e compartilhe para amigos e colegas para que a informação de qualidade chegue a todos. E só mais um recado para você que está ouvindo o SBOPcast. Na descrição desse episódio, a gente vai colocar o material suplementar que foi falado durante o webinar. Os questionários citados pela Márcia Lopes, o livro sugerido pela Alcione Messa, vai estar tudo na descrição desse episódio. E se você gostou, apresente o SBOPcast para um amigo ou colega. Siga a SBOP no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Assim, você vai receber a notificação dos novos episódios e vai ajudar o SBOPcast a alcançar mais pessoas. Se quiser falar com a gente, mande uma mensagem no Instagram para @sbop_oftalmopediatria. Esse foi o SBOPcast.